Vamos dar início à nossa audição sobre a petição 172/14, segunda. O meu nome é Bruno Dias, fui nomeado relator na Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas e Habitação. Vamos ter, neste momento, a ligação com os senhores que representam, digamos assim, os peticionários e promoveram esta iniciativa de se dirigirem à Assembleia da República nesta petição sobre a questão da ligação de Fajões, Conselho de Oliveira das Meias, à Estrada Nacional EN-326 de Feira, A32 e C2. Vamos ter a ligação ao Sr. Rui Fonseca Oliveira, Jorge Pinto Paiva, Óscar Teixeira, Sr. Comendador Manuel Santos Gomes, e eu gostaria de perguntar a todos se conseguem ver-nos e ouvir-nos e se estamos em boas condições de ligação com os senhores.
Sim, estão.
Muito obrigado.
Por minha parte, estou perfeitamente.
Muito obrigado.
Da minha parte, Jorge Paiva, também ouço perfeitamente.
Certíssimo. Muito bem. Obrigado, então, pela vossa ligação e pela vossa participação. Nós temos na nossa sala, na Comissão Parlamentar, as senhoras deputadas Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, e Hélio Correia, do PSD, e como poderão eventualmente também ter a indicação na ligação por videoconferência, estão a acompanhar-nos, por ordem alfabética, os senhores deputados António Filipe, Cristina Mendes da Silva, Emídio Guerreiro, Hugo Oliveira, Inês Sousa Real, Márcia Passos, e neste momento são as presenças com que contamos nesta reunião. Nós iremos fazer o seguinte: esta audição de peticionários era, digamos assim, facultativa, é uma opção, é uma prerrogativa do deputado relator promover a audição dos peticionários nos termos da lei, e entendemos que seria útil, que seria oportuno, que seria adequado fazer essa mesma audição, embora nos termos das condições atuais teria de ser feito por videoconferência, mas então daí a realização deste encontro nestes termos. Após a realização desta reunião em que ouvimos os seus peticionários, enquanto deputado relator, eu próprio terei a iniciativa, e desde já gostaria também de dar essa indicação para que os senhores possam ter em conta este elemento. Iremos, através da Comissão Parlamentar, dirigir um pedido de informações ao Governo, para que, através da Saída de Estado, dos Assuntos Parlamentares, o Ministério das Infraestruturas e Habitação possa prestar informações à Assembleia da República relativamente ao tema, precisamente, desta petição e ao desenvolvimento destas questões. Iremos convidar a que se possam pronunciar sobre este tema também as autarquias locais, nomeadamente a nível de município e junta de freguesia, relativamente a este tema. Do conjunto das informações recolhidas na Assembleia da República, ou junto da Assembleia da República, por parte destas entidades, que nos façam chegar os seus parceiros, as suas informações, iremos naturalmente elaborar o relatório e colocá-lo para conhecimento de todos e para a consideração de todos, e também para possíveis iniciativas que considerem adequadas. Dito isto, o método da nossa reunião será simples: uma ronda de questões por parte dos grupos parlamentares presentes na reunião, na sequência de uma intervenção inicial que eu propunha que fosse gerido do tempo por parte dos seus peticionários. Presumo que o Sr. Rui Fonseca Oliveira, como primeiro peticionário, irá usar da palavra. Se quiser, digamos, partilhar o tempo de 10 minutos até um máximo de 10 minutos, que poderá ser utilizado pelo Sr. Primeiro Peticionário ou de forma partilhada com os outros representantes. É só uma questão de dar essa indicação e nesse sentido, fazer a sua intervenção inicial da apresentação. E depois, então, até 3 minutos para que os senhores e senhoras deputadas, por ordem de grupos parlamentares, que poderão então fazer as suas intervenções, colocar as suas questões e depois, mais uma vez, uma ronda de 10 minutos para as respostas que os seus peticionários entendam transmitir face às questões dos deputados. Assim sendo, se não houver observações ou elementos a colocar quanto à reunião, vamos então avançar. E eu dava a palavra ao Sr. Rui Fonseca Oliveira, tem 10 minutos, podendo partilhá-los, e convido então a intervir a partir de agora, faz favor.
Sim, muito boa tarde a todos, Sr. Deputado Bruno Dias, Doutora Helga Correia, Doutora Isabel Pires, e aos demais que estão por assistir por videoconferência, e aos meus conterrâneos, e a toda a equipa de apoio à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. Estão-me a ouvir?
Sim, senhor, perfeitamente. E a ver e a ouvir.
Pronto. Ok. Pronto, o meu nome é Rui Fonseca Oliveira, sou habitante do Conselho do Oliveira das Meias há 42 anos, E relativamente a este nó de ligação, há muitos anos que se ouve falar na pretensão de ligar o nordeste do Estreito de Aveiro ao Conselho de Arouca, o Conselho de Arouca e freguesias de Oliveira das Meias, nomeadamente Fajões, Cesar e algumas freguesias também de Santa Maria da Feira, ao nó de acesso à autoestrada A1 e ao litoral. Esta petição vai ao encontro das aspirações das populações, principalmente de 5 freguesias, 2 do Conselho de Oliveira das Meias e 3 do Conselho de Arouca. Fico contente, como cidadão do Distrito de Aveiro, que esta obra esteja já em execução, o trecho 1, Feira, nó A32 e C2, Ascaris. Mas, por outro lado, um bocado inconformado por não terem contemplado uma ligação de nível para ajudar no desenvolvimento do Conselho de Oliveira das Meias. É extremamente importante para o desenvolvimento local. Fundamento-me com a necessidade de resposta à crescente desertificação destas freguesias, Fajões de Cesar, Escariz, Fermedo e São Miguel do Mato. Acho que os municípios devem tentar criar condições para fixar jovens e empresas nos seus territórios e as vias estruturantes são o primeiro passo para que isso possa acontecer. Este nó de acesso é também muito importante para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões. Os bombeiros prestam auxílio e socorro a 8 freguesias, 5 do Conselho de Oliveira das Meias e 3 do Conselho de Arouca. Em número de habitantes, representam cerca de 14 mil pessoas. Com este nó de acesso, ficariam com uma ligação rápida e segura ao Hospital Central São Sebastião, em Santa Maria da Feira. Seria uma melhoria significativa para as populações, porque cada quilómetro dentro de uma ambulância é uma eternidade. Eu posso comprovar que há 3 meses tive a infelicidade de ir de urgência para um hospital e de facto, cada quilómetro é uma eternidade dentro de uma ambulância. Para além disso, serão estes bombeiros e a GNR de Cesar a prestar auxílio nesta nova estrada que está a ser construída. Tive conhecimento que houveram reuniões no passado com municípios envolvidos, Oliveira das Meias, Arouca, Santa Maria da Feira, mas por alguma razão decisiva não responderam da melhor maneira às legítimas aspirações destas populações. Não contemplaram uma entrada de início, um nó de acesso. Eu estou convencido de que a nível técnico se conseguirá criar uma ligação viável a baixo custo. Pronto, fundamentalmente é isto. Eu gostava de partilhar também e dar voz aos meus conterrâneos, o Sr. Presidente da Junta, Óscar Teixeira, o Sr. Jorge Paiva, que é líder da oposição pelo PSD, e o Sr. Comendador Manuel dos Santos Gomes.
Muito bem, obrigado então. Vamos fazer como solicita e vamos, portanto, dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Óscar Teixeira. Tem então a palavra para continuar, faz favor.
Antes de mais, boa tarde. Sintam-se todos cumprimentados no cumprimento que faço ao Sr. Bruno Dias. Agradecer a disponibilidade de nos ouvir é sempre importante. Não vou repetir, não queria ser repetitivo também para não alongar a intervenção. Tudo aquilo que foi dito pelo Rui é mesmo um sentimento da população, não só nosso, mas das populações que circulam esta possível entrada. Dar nota que, sim, houve um processo no passado em que foi apresentada uma proposta para uma entrada e saída numa ligação a Fajões. Após avaliação, junto com o Presidente da Câmara e inclusive com o Ministro das Infraestruturas de Portugal, tivemos a possibilidade de deslocar ao local e tentar perceber o que é que poderíamos tirar dali. Conseguimos uma proposta diferente que foi enviada, ou seja, foi colocado em contacto aqui um adjunto do ministro que entretanto recebeu uma proposta nossa com uma ligação que não será em Fajões, será em Romariz, será, ou seja, é na fronteira, são 10 metros, 10, 15 metros à frente, o que não implicaria o custo na aquisição de novos terrenos e não implicaria a criação de uma nova ponte sobre esta variante, aproveitando uma ponte que já está no projeto neste momento e criando uma ligação muito mais simples. E estamos a falar de uma diferença de acesso relativa, é próximo. E que serviria, e muito bem, e principalmente entidades como os bombeiros e as forças GNR que temos cá também, e serviria, sobretudo, a nível de uma deslocação rápida, como o Rui referiu. É essencial, vimos que esta entrada é essencial. Tivemos o cuidado de analisar e apresentar uma proposta mais viável, no sentido de facilitar também a aprovação da mesma. E deixava os meus colegas também desenvolverem este processo que foi iniciado. Temos connosco também o Comendador Manuel Santos Gomes, que é Presidente da Assembleia dos Bombeiros Voluntários de Fajões, entre muito mais entidades, que nos poderá também referir essa necessidade que os bombeiros têm no acesso rápido ao hospital. Isto vinha acelerar precisamente este processo.
Muito obrigado também pela sua participação, Sr. Presidente da Junta. Neste momento ainda há um crédito de 3 minutos para o tempo de intervenção de abertura. Pela ordem que temos então a indicação, o Sr. Eleito Local Jorge Pinto Paiva, que tinha também indicação de intervenção, e o Sr. Presidente da Assembleia dos Bombeiros, Comendador Manuel Santos Gomes. Eu apelo ao vosso poder de síntese e dou a palavra então ao Sr. Jorge Pinto Paiva, só solicitando que possa ser breve. Tem a palavra, faz favor, boa tarde. Peço-lhe só que ligue o som, ligue o microfone na sua ligação para podermos ouvir.
Muito boa tarde, Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado por estar a falar diretamente com o povo de Fajães. A nossa conterrânea Helga Correia e os restantes deputados intervenientes da Comissão. Eu iria fazer uma breve resenha sobre esta entrada e terei que ser mais rápido. Desde 1986, que a Junta tinha na altura, corroborando o sentimento do povo, que tenta fazer essa ligação. Nessa altura já existia o Plano Rodoviário Regional, que englobava Santa Maria da Feira, Oliveira das Mestras, Madeira, Arouca e Val de Câmara. A partir de 94, começou-se a falar muito mais a sério sobre a variante da Arouca com ligação ao litoral, nomeadamente à autoestrada e depois, mais recentemente, à IA32, com uma requalificação da Estrada Nacional 327, que é um pandemónio para a nossa freguesia, dado que aparecem ali de várias vertentes, desde Castelo Paiva a Arouca, todos se cruzam na estrada. Houve reuniões onde eu presenciei na altura, como presidente da Junta de Freguesia também, com o Sr. Presidente da Câmara de Oliveira de Meios, Arouca e Seja Madeira, com a freguesia de Fajões, Cesar, Macieira, Sarnes, Cariz e Mansores. A Via do Nordeste, que é uma obra importantíssima, a ligação de Fajões a Oliveira de Meios, iria culminar do centro de Fajões a ter um acesso condigno a essa nova variante. Portanto, já foi a pensar nisso aí, até enquadramento com o Plano Diretor Municipal de 95. Em 2015, era eu novamente Presidente da Junta de Freguesia e recebemos o pedido do Estudo de Impacto Ambiental para a construção desta variante, que já é obra em curso, que nos muito congratulamos, e a população em si. Desse Estudo de Impacto Ambiental, como tínhamos 10 dias para responder, fomos perentórios, solicitei na altura, em nome da Junta de Freguesia, à Câmara Municipal, e a Câmara Municipal desenvolveu um projeto para entrar nessa mesma rua, nessa mesma variante. Variante essa que está concentrada num local entre Oliveira das Meias, Arouca e Santa Maria da Feira. É precisamente o ponto de encontro de três municípios. O local em si, a sua cota de terreno, é passível, é facílimo de fazer ali uma entrada. Como disse o Sr. Presidente da Junta, e bem, portanto, se a proposta inicialmente de 2015 era cara, não sei o valor, porque nessa altura também se previa que a Câmara Municipal da Arouca custeasse a compra dos terrenos, e agora não, é o próprio Estado que os compra.
Agradecia, portanto, que pudesse ir concluindo, por favor.
É só um segundo. Portanto, venho reafirmar a nossa pretensão, em nome do povo de Fajões, de todas as instituições, dos bombeiros, da GNR, para todo aquele pessoal que trabalha e do nó, o eixo de trânsito que vem de Castelo Paiva, Marco Canavês, Pena Fiel, e que vem embocar ali precisamente nessa estrada, nomeadamente a freguesias de Fajões, Cesar, Escarinhos, Farmeiro, São Miguel do Mato e Romariz de Conceita Feira.
Muito, portanto, obrigado.
Tudo isso foi. Obrigado eu.
Obrigado. Vamos então agora ouvir o Sr. Presidente da Assembleia dos Bombeiros, o Comendador Manuel Santos Gomes, pedindo também que possa ser breve, mas com todo o gosto damos-lhe a palavra. Faz favor. Boa tarde. Pedia só que ligasse o som, ligar o microfone da sua ligação. Faz favor.
E aquilo desligou.
Muito obrigado.
Muito boa tarde, Sr. Deputado Bruno Dias, e cumprimentando o Sr. Deputado, queria também que fosse extensivo a todos os seus colegas aí de bancada. Falando, isto já foi o último a falar, é sempre uma chatice, porque já falaram todos aquilo que deviam de falar, e que eu tinha alguma coisa também para dizer, mas muito rapidamente, e como o tempo estou a ver que escasseia, porque, enfim, as coisas são como são. Eu só tinha a dizer o seguinte, é que na qualidade de Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Fajões, devo dizer-lhe que uma vida às vezes salva-se por um segundo, outras vezes por um minuto, e este acesso que poderia chegar dos bombeiros de Fajões, portanto, a esta variante que vai de Escariz, que vai de Escariz à A32, podia ser feito 3 minutos, 4. Ora, se fôssemos à volta, pelos caminhos normais, isto iria efetivamente demorar sempre 15, 20 minutos. E esses 15, 20 minutos, como foi inicialmente dito, um minuto dentro de uma ambulância é muito. E às vezes em circunstâncias muito, extremamente difíceis, é isso que efetivamente eu queria aqui reforçar e deixar, porque efetivamente novo acesso que a gente queria aqui fazer, portanto, a esta nova variante, é um acesso lateral, nada tem a ver com as rotundas que efetivamente inicialmente estavam previstas. Todavia, ela serve, como já que foi dito, 8 freguesias, e não são só 2 do Conselho de Oliveira das Meias, também serve com certeza 3, porque serve Feijões, Cesar, Carregosa, Arouca, também com 3 também tem 3 que são servidas por aqui, que é Escariz, Fermedo, São Miguel de Mato, também já foram aqui referidas. Todas estas freguesias estão integradas na jurisdição dos bombeiros voluntários de Feijões. E, como disse atrás, temos que pensar naquilo que poderia aportar para os bombeiros de Feijões, para a GNR também de Cesar, para que possamos socorrer mais rapidamente as pessoas e as populações que delas mais necessitam. Sabemos que é um problema difícil, porque a obra está em curso e o plano está aprovado, está a obra em curso, mas sabemos também de que, com boa vontade, temos agora também aí o plano de recuperação e resiliência, que efetivamente é chamada bazuca e que afinal poderia aportar para aqui alguns míseros, enfim, milhares de euros.
Muito obrigado. Portanto, se quisesse concluir, Sr. Presidente.
Portanto, praticamente tenho terminado e era este plano de recuperação e resiliência que eu queria reportar mais uma vez, que fosse feito tal e qual como ele diz, para efetivamente para algumas obras públicas que sejam de relevância para a população e efetivamente para os municípios que estão inseridos nesta área. Muito obrigado, senhor deputado.
Obrigado também, Sr. Presidente. Agradecemos os contributos e as intervenções nesta fase inicial e vamos ter em conta, exato, para além do próprio documento da petição que nos foi enviado, também estes elementos que complementam, digamos assim, esta informação e assim procuraremos que constem de forma sintetizada no relatório. Vamos agora dar início à ronda de questões dos grupos parlamentares. Já se inscreveu para intervir pelo grupo parlamentar do PS o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Tem a palavra por 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados presentes e um cumprimento especial aos intervenientes, que saúdo, e a todos, evidentemente a todos os peticionários. Agradecer-lhes pela informação que aqui trouxeram. Este é ainda mais importante, porque é um reforçar de uma informação que o grupo parlamentar do Partido Socialista tinha vindo a receber, em particular esta comissão, através do Sr. Deputado Bruno Aragão, também ele, um oliveirense, que nos vinha dando conhecimento dos méritos e da pertinência desta petição. Aquilo que eu gostaria hoje de transmitir é que parte do Partido Socialista conduziremos o trabalho que agora teremos daqui para a frente, no seguimento desta petição, com toda a seriedade, com todo o respeito, evidentemente, que os oliveirenses nos merecem e também com a seriedade que esta petição nos traz. É isso que eu gostaria de vos transmitir, é que o caminho que esta petição fará terá do Partido Socialista uma responsabilidade e um respeito acrescido. Muito obrigado. Era só.
Obrigado, Sr. Deputado. Desde já damos a palavra então à Sra. Deputada Hélia Correia por 3 minutos. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Relator da petição de Fajões, a cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e permitam-me que cumprimentar com a redobrada regozijo os meus conterrâneos peticionários, o Dr. Rui Fonseca Oliveira, o Sr. Jorge Pinto Paiva, o Sr. Presidente Junta Oscar Teixeira e o Sr. Comendador Manuel Santos Gomes, aqui na qualidade de Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Fajões, e felicitá-los por terem trazido à Assembleia da República, no exercício de um direito de cidadania, uma matéria que muito diz aos oliveirenses e à população de Fajões, e não só, como podemos ver aqui hoje, falamos em 5 freguesias, 8. Importa aqui dizer que esta, a questão desta ligação de Fajões em Oliveira das Meis, à AN-326, na feira, é uma ligação que já é ansiada pela população há bastantes anos. Ficou aqui patente os vossos anseios, como falavam tanto o Dr. Rui Fonseca como o Sr. Comendador, fizeram aqui salientar que uma vida pode-se perder num minuto, e um minuto numa ambulância realmente é uma eternidade. E este nó, sem dúvida, vai trazer, ou poderá trazer à população, essa qualidade na deslocação nos bombeiros, aos hospitais, ao Hospital de Santa Maria da Feira, bem como também servindo a GNR, como servindo toda a indústria que se encontra no Nordeste de Oliveira das Meis e nas freguesias ali contíguas, nomeadamente também as pertencentes ao Conselho de Arouca. Dar-vos nota que, no âmbito do meu trabalho parlamentar aqui na Assembleia da República, tive também já a oportunidade de colocar esta matéria no âmbito do Orçamento de Estado ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, demonstrar-lhe esta preocupação, sendo também um ministro do Distrito de Aveiro e conhece esta realidade. Tentem sensibilizar para esta preocupação e para os anseios da população destes dois concelhos. Dizer que também que, e pegando naquilo que o Sr. Presidente Junta falou, o Oscar Teixeira, relativamente a esta proposta do nó em Romarijo, acho que seria também importante fazer chegar essa informação aqui à Comissão e ao relator da Comissão também, para anexar às diligências que já enunciou aqui hoje, no sentido de pedir por escrito o esclarecimento novamente à tutela, à autarquia, e neste caso iria ser à Junta, mas se o Sr. Presidente de Junta puder já facultar aos elementos desta Comissão essa informação, para nós também podermos avaliar essa documentação. E mais uma vez felicitá-los e agradecer os vossos contributos nesta Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se agora a intervenção por parte do Grupo Parlamentar do BE. Sra. Deputada Isabel Pires, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Deputado Relator desta petição. Em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar os representantes desta petição que hoje aqui tiveram intervenção, o Sr. Rui Fonseca, o Sr. Jorge Pinto Paiva, o Sr. Oscar Teixeira e o Sr. Comendador Manuel Santos Gomes, e obviamente congratular pelo trabalho também que foi feito nesta petição, porque, de acordo também com o documento da própria petição que chegou a esta comissão, conseguimos perceber que não só é um tema já não tão novo quanto isso para estas localidades, mas que já está bastante bem estudado, digamos assim. Existem já propostas muito concretas relativamente à resolução dos problemas que foram aqui identificados, e dando nota de que as questões essenciais que me parece que estão aqui em cima da mesa têm exatamente a ver com prioridades de investimento público no que toca, neste caso, à mobilidade e, nomeadamente, às acessibilidades em determinadas estradas nacionais, mas também a ligação com outras vias que facilitam ou, se não tiverem investimento, prejudicam o funcionamento normal da vida das populações, das instituições, como sejam os bombeiros voluntários, mas outras associações ou organizações que necessitem de alguma rapidez nessa mesma mobilidade. E, portanto, existe aqui uma questão também mais ampla de coesão territorial e da forma como se olha para o território de todo o país, que tem vindo, objetivamente, prejudicar determinadas localidades e determinadas regiões do país, que, por essa via, têm mais dificuldade também depois em terem as condições necessárias para o seu crescimento económico, mas também a própria noção de coesão social que existe nos nossos territórios. E, portanto, agradecendo novamente as informações e o trabalho que tem sido feito, também dar nota de que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, estamos solidários com esta reivindicação e também tomaremos não só a devida nota, mas também aquilo que estiver ao alcance desta Comissão, mas também dos grupos parlamentares, para que a tutela também tenha aqui uma palavra a dizer mais concreta relativamente à resolução do problema. Obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. A última intervenção desta ronda de questões dos grupos parlamentares, do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe, pergunto se pode intervir. Tem a palavra, faz favor, 3 minutos.
Posso acender, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria, muito simplesmente, cumprimentar os representantes dos subscritores desta petição, que hoje são aqui ouvidos por iniciativa do Sr. Deputado Bruno Dias, na qualidade de relator, e queria dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, haverá o melhor acompanhamento desta iniciativa. Naturalmente que tivemos a oportunidade agora de vos ouvir, naturalmente para além do texto da petição que fizeram chegar a esta Assembleia, tomamos agora naturalmente contacto direto e de viva voz com as razões que fundamentam esta vossa iniciativa, que estamos certos que corresponde ao sentir das populações, dos autarcas, das várias instituições da região. E, portanto, queria aqui manifestar a disponibilidade do PCP para, naturalmente, continuar a acompanhar este processo, naturalmente que ele terá a sua tramitação, obteremos as informações que já foram solicitadas pelo Sr. Deputado Relator das várias entidades que poderão ter intervenção nesta matéria e certamente que haverá, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, a disponibilidade para procurar corresponder o melhor possível à concretização desta vossa petição, logo que naturalmente ela tenha o seu relatório concluído e seja agendada para discussão no plenário da Assembleia da República. E, portanto, há da nossa parte essa disponibilidade, esse empenhamento, e, portanto, podem contar com este nosso empenho para que esta reivindicação possa ir por diante naquilo naturalmente que depender da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Apenas uma observação que eu gostaria de registar, um elemento para termos em conta para que não haja nenhum mal-entendido. Nós estamos perante uma petição que tem 324 assinaturas, de acordo com o registro da Assembleia da República, e como tal, nos termos da lei do direito de petição, há um conjunto, digamos assim, de patamares, de números de assinaturas que as petições podem ter, a partir dos quais o tratamento e as consequências ao nível da apreciação parlamentar dessas petições é diferenciado. O que é que isto significa? A partir de um número de assinaturas, há, digamos assim, a faculdade de se ouvir os peticionários de forma facultativa, por opção do deputado relator, foi o que aconteceu, nós não estávamos, digamos assim, legalmente obrigados a realizar esta audição, esta reunião, para ouvir os senhores representantes dos subscritores da petição e que tiveram esta iniciativa. No entanto, não estamos a fazer nenhum entorce, digamos assim, aos trabalhos parlamentares, nem ao regimento, nem à lei do direito de petição, e entendemos que seria útil, digamos, ouvir e recolher o testemunho dos senhores peticionários. Como eu digo, portanto, isso foi uma opção da parte do relator, no sentido também de valorizar a participação e a informação que pode ser transmitida. Não estamos num contexto que a lei consagre como o contexto em que a petição seja discutida no plenário da Assembleia da República. Será discutido na Comissão Parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, mas o que nos parece é que esta matéria deve justificadamente ser aprofundada e o relatório poderá ser uma oportunidade para isso. Em todo o caso, há aqui um pedido de intervenção do Sr. Deputado António Filipe, em jeito de interpelação à mesa, julgo eu. Eu tenho aqui este pedido de intervenção. Peço ao Sr. Deputado António Filipe se está a querer, digamos, se está a solicitar e intervir, que possa fazer a ligação. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu, Sr. Presidente, peço desculpa. É só para dizer que tem toda a razão e, de facto, houve um lapso da minha parte quando dei por adquirido que esta petição seria suscetível de ser discutida no plenário da Assembleia da República, porque não verifiquei na altura qual o número exato de subscritores. E, portanto, o Sr. Deputado tem evidentemente toda a razão. De facto, houve aqui um lapso, um excesso, vá lá, da minha parte, ao dar por adquirido que esse debate teria lugar. De facto, regimentalmente não tem, e, portanto, mas obviamente que a discussão que haverá na Comissão será suscetível, eventualmente, de justificar iniciativas tomadas pelos grupos parlamentares, ainda que naturalmente não haja debate em plenário. Mas queria só dizer que o Sr. Deputado tem toda a razão naquilo que acabou de dizer e, de facto, houve aqui um lapso da minha parte relativamente a esse ponto da minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. É útil, de facto, esta clarificação para que não haja também, digamos assim, expectativas que possam ser, de certa forma, frustradas. Já agora, só uma observação também, ou não é uma observação, digamos, uma informação, para termos aqui o contexto do ponto de vista da lei. Até há algum tempo atrás, o número de assinaturas necessário para uma petição ser discutida em sessão plenária na Assembleia da República era a partir de 4 mil assinaturas. E neste momento, depois da alteração que foi feita o ano passado à lei aqui na Assembleia, foi alterada a lei para passar de um mínimo de 4 mil para um mínimo de 7.500 assinaturas. E, portanto, estamos de facto num patamar de exigência ao nível da lei em que o número de assinaturas requerido para promover um debate no plenário da Assembleia, de facto, é diferente. E, portanto, neste quadro, a valorização, portanto, destas matérias e deste tratamento parlamentar, digamos, é feito realmente através de reuniões de audição como esta, através das diligências que foram aqui já mencionadas e propostas também, naturalmente com todo o acordo da nossa parte, e na sequência, como eu digo, das respostas e das informações a essas diligências em sede de relatório, faremos essa conclusão e que poderá ser também a base de trabalho para as senhoras e os senhores deputados e os grupos parlamentares. Dito isto, eu convidava então para uma resposta conjunta às questões que foram colocadas, convidava novamente a intervir o Sr. Dr. Rui Fonseca Oliveira. Se entender, pode mais uma vez partilhar o tempo de intervenção. Peço que sejamos mais contidos dentro dos 10 minutos de resposta, mas pronto, naturalmente é importante que possam responder às várias intervenções. Tem então a palavra, como representante dos peticionários, o Sr. Rui Fonseca Oliveira. Faz favor. Muito obrigado.
Pronto, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu perdi o vídeo, nem ouvi a intervenção do Sr. Jorge Paiva e mais algumas, nem ouvi as questões que me colocaram. Portanto, eu ia pedir para partilhar o tempo, se os meus conterrâneos se ouviram as questões, para poderem responder, que eu até tive mudado de sítio, pensei que o problema seria da minha internet. Pronto, quero passar a palavra então.
Com certeza, são contingências deste tipo de ligações e de reuniões, compreendemos perfeitamente. Fazemos então, como há pouco, neste caso, damos o seguimento para esta intervenção, damos a palavra ao Sr. Presidente Oscar Teixeira, pronto, e os restantes senhores representantes poderão também intervir a seguir. Sr. Presidente Oscar Teixeira, tem a palavra, faz favor.
Eu, tal como o Rui, perdi aqui um bocadinho a ligação, ouvi a maior parte das intervenções. Penso que não colocaram nenhuma questão em concreto, pelo menos na parte que eu ouvi. Agradeço o apoio de todos os partidos e agradeço que possam analisar bem esta situação. Agradeço desde já a todos. Relativamente à questão das assinaturas, pronto, realmente é uma questão um bocadinho chata, mas na situação em que está o país é um bocado difícil esta recolha de assinaturas. Apesar de haver a assinatura digital, muita gente não consegue fazer e sei que existiram aí bastantes entraves nessa situação. E o porta a porta hoje em dia é um bocado complicado de fazer. Pronto, não sei se tinham mais alguma questão a colocar que eu não tenha ouvido, porque eu não ouvi a parte da intervenção da sua deputada Helga Correia e uma outra intervenção também que não ouvi.
Muito bem. Ainda temos mais duas intervenções, eu não vou estar a interromper ou a intercalar o uso da palavra. Vamos então passar a palavra ao Sr. Eleito Jorge Pinto Paiva para intervir. Tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Pois eu fiquei sensibilizado com a disposição de todos os partidos em ajudar a resolver este problema, não é? O problema que no fundo é uma mais-valia para as populações, principalmente para Fajãs, e comungo com todas as sugestões dadas pelos meus antecessores e pelo o Comendador Santos Gomes. Portanto, isto é uma situação que se arrasta há vários anos. Tivemos um empenho quando do estudo de impacto ambiental, tínhamos a promessa do Sr. Presidente da Câmara de Arouca e do Presidente da Câmara de Oliveira de Meios que se empenharam para isto aqui. No entanto, portanto, vicissitudes do tempo levaram a que não fosse contemplado. Foi-me dito a mim, dado que sou interessado e reconheço e ouço muitas opiniões dos meus concidadãos, mas ouvi da parte de uma técnica, penso que é a diretora do planeamento da Câmara da Arouca, há cerca de 2 anos, quando do lançamento do primeiro concurso, de que numa segunda fase iria ser contemplado. Eu peço ao Sr. Presidente da Junta aqui acompanhar-nos no debate, ao Sr. Presidente da Câmara do Governo das Meias, também é muito interessado na matéria, pelo menos nas populações, e à Sra. Presidenta da Câmara da Arouca, ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, um empenho. Não ficam a perder com esta infraestrutura, porque as populações é que ganham. Tenho dito, Sr. Deputado Helga Correia e os colegas deputados aí presentes e ausentes, é por vídeo, agradeço o vosso apoio em prol de Fajãs e das freguesias nossas vizinhas. Estamos a falar de uma população residente que ronda os 15 mil pessoas, mas isto é um circuito, é um eixo rodoviário e que envolve muitas pessoas. Castelo Paiva, por exemplo, vem trabalhar aqui para o litoral e é uma zona de muita passagem. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Para terminar então esta ronda de intervenção final, o Sr. Comendador Manuel Santos Gomes, Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Fajões, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Deputado Bruno Dias. Eu queria dizer que tudo isto que já foi falado aqui é uma preocupação destas freguesias, e nomeadamente dos bombeiros voluntários e da GNR, porque, enfim, isto já vem de 85 a falarmos nesta variante paruca, porque, enfim, as acessibilidades paruca também não são muito. Nós que estamos aqui próximos, e também o Sr. Ministro das Infraestruturas, o Sr. Pedro Nuno Santos, também disto, que conhece bem a geometria aqui do terreno e conhece bem o que estamos a falar em causa, porque ele dista 6, 7 quilómetros daqui desta região. Daí que já aqui passou com certeza muitas vezes. E nós queremos que, efetivamente, gostaríamos, não é queremos, querer é uma coisa e poder é outra. Gostaríamos que, efetivamente, enfim, a comissão que tivesse efetivamente empenho nesta situação, porque isto era uma obra bastante relevante para estas freguesias que acabamos de referir e desta população já referida também, conjuntamente com os bombeiros, como acabei de dizer, porque, enfim, nós o hospital mais próximo que temos é Santa Maria da Feira, e Santa Maria da Feira, conforme o trânsito, poderá demorar pelos caminhos habituais 20 como 30 minutos, e aqui estão em causa as vidas, e as vidas ultrapassam o dinheiro e ultrapassa tudo aquilo que a gente quer, por vezes acha que é impossível, mas o impossível não é. Quando há empenhamento, quando há vontade, quando há determinação, nós eu acho que vamos conseguir. E nós estamos convencidos, com o apoio da comissão que vamos lá chegar, e com o empenho também do Sr. Redator, do Sr. Deputado Bruno Dias, que com certeza que iremos alcançar isto aqui, porque é muito importante para as populações já referidas, é importante também para o país, é importante para o setor público, é importante também para o plano de recuperação e resiliência, que muitos têm falado nele, e ainda brevemente vai ao SES, da qual eu também faço parte lá do SES, e queria efetivamente dizer que isto é uma mais-valia para o país. E não é, os custos não são assim tão relevantes como à partida poderíamos pensar. Enfim, era isto que eu queria dizer. Agradecer a todos os senhores deputados por nos terem ouvido, apesar de que, como disse, e bem, de que não ter as 7.500 assinaturas que seriam necessárias, mas enfim, tiveram uma boa vontade de efetivamente de nos ouvir. Ouvir as nossas ambições, ouvir as nossas dificuldades que temos no terreno, e dizer-lhe que mais uma vez que uma vida é uma vida e uma só se tem uma vida, e era muito bom para esses, para aqui e toda esta área geográfica que acabo de dizer, que falamos das 8 freguesias, são todas áreas geográficas dos bombeiros, são freguesias bastante dispersas, com muita floresta, e são freguesias muito dispersas que efetivamente beneficiariam em muito os bombeiros de Fajões e os seus trabalhos inerentes a esse acesso aí, e nomeadamente também à GNR, como é óbvio. Era isto que queria dizer. Acredito no vosso empenho, na vossa dedicação e até na vossa coragem para que efetivamente possamos levar a carta à Gracia. Era isto que queria dizer. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado também. Da nossa parte, antes das nossas despedidas, digamos, e agradecimentos finais, uma palavra ainda de sugestão, recomendação, para que possam, caso entendam útil, caso entendam adequado, fazer chegar à Comissão Parlamentar, a propósito com a referência a esta petição, documentação, informações, elementos escritos que considerem úteis, que constem do processo e do relatório a ter em conta nesta Comissão Parlamentar. A Sra. Deputada Helga Correia há pouco mencionou a questão do estudo no sentido da avaliação técnica da alternativa de ligação ao nó. Portanto, há um conjunto de elementos que considerem adequados. Teremos naturalmente toda a disponibilidade e interesse em conhecer e integrar neste processo. Dito isto, terminamos então por aqui este encontro, esta audição dos peticionários. Quando tivermos também, digamos, os elementos no relatório, faloemos chegar imediatamente aos senhores, como é óbvio. E uma última palavra também que tem a ver com os prazos. Nós procuramos, no trabalho parlamentar, conjugar a celeridade possível para que não haja atrasos e demoras injustificadas, mas conjugar essa celeridade possível com a eficácia na recolha de informações e dos elementos. Portanto, vamos dar aqui o compasso de tempo adequado a que cheguem as respostas das entidades. Portanto, naturalmente que o relatório terá agora aqui um compasso de espera suficiente para que as infraestruturas, o governo, as autarquias, eventualmente, possam fazer chegar, num tempo razoável, a sua resposta e os seus contributos. E, portanto, com esse tempo ainda para que as respostas cheguem, a partir daí trataremos então de elaborar e desenvolver o relatório para ser aprovado em comissão parlamentar. E já agora dizer também que, embora esta Assembleia da República tenha recebido esta petição a 11 de dezembro, foi já neste mês de fevereiro que foi colocada à Comissão Parlamentar e indicado o relator. Portanto, foi há cerca de 2 semanas, ou nem tanto, que a Comissão Parlamentar recebeu a petição nas suas mãos, foi indicado o relator, que está neste momento a falar convosco, e, portanto, com esta passagem de uma semana para a outra, marcámos a reunião. Daí também o apelo à vossa compreensão. Os senhores estão, digamos, os senhores estão desde dezembro com este processo entregue na Assembleia. Agora que chegou às nossas mãos, naturalmente que o nosso objetivo será não ter mais perdas de tempo e que os prazos sejam razoáveis e adequados para que a Assembleia da República dê a devida resposta à questão que foi colocada, municiando-se naturalmente das informações que as entidades nos farão chegar. Dada esta explicação final, mais uma vez agradecer a participação de todos e agradecer também o contributo e o testemunho partilhado pelos senhores representantes dos peticionários. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos. Bom trabalho. Está encerrada a nossa sessão.
Muito boa tarde para a minha parte.
Dias, muito boa tarde.
Boa tarde a todos.
Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado a todos.
Já agora só uma questão. Em termos de prazos, qual é o prazo que nós temos para enviar documentos?
Já agora que estamos em ligação ainda, eu penso que será razoável contarmos com um prazo de 2 semanas, por exemplo.
Ok.
Será adequado, podem-nos fazer chegar nesse prazo. Obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado.
Obrigado, bom trabalho.
Obrigado, bom trabalho, boa tarde.